Olá pessoal, eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Criado em maio de 2014 pelo artista digital Kevin McCoy e o empreendedor Enio Dash, o NFT ou NFT, que é a sigla para No Fungible Token, que em português pode ser algo como token não fungível, é uma espécie de registro eletrônico que não pode ser trocado por dinheiro e serve como um certificado digital de propriedade para confirmar a autenticidade. Para falar sobre NFTs e como essas tecnologias estão alterando os direitos de propriedade no mundo digital e quais as tendências dentro desse tipo de aplicação para 2022, eu convidei Luciano Matias, que é sócio e diretor de criação da Trio. Luciano, eu queria começar o nosso papo aqui te fazendo uma provocaçãozinha, porque esse é um tema que permite esse tipo de coisa. Eu estava conversando com um amigo há pouco e ele me explicou, na visão dele, evidentemente, de leigo, o que, que é um NFT. E eu queria dividir contigo a visão dele, a explicação dele, para que você possa, a partir dessa visão, enfim, complementar e, evidentemente, trazer a explicação correta. O que ele me disse é o seguinte: imagine você vai comprar um produto. Então você vai comprar ali um videogame, uma televisão, um carro, qualquer coisa nesse sentido. E aí você recebe uma nota fiscal desse produto. Ele falou que o NFT é essa nota fiscal. O produto você nunca vai ver na frente, mas essa nota fiscal te garante que você tem a posse dele. Esse meu amigo tá sendo um fanfarrão ou tem algum quê de, conceitualmente falando, de verdade na explicação dele do que é efetivamente um NFT?
Olha, Samuel, levando em consideração que o NFT é um token, né? Ele é um certificado, podemos chamar ele de um certificado digital, ele tem um certo sentido, ele não está sendo um completo fanfarrão. O NFT ele é um certificado digital, mas ele tem evoluído cada vez mais para coisas aí que a gente tem visto no metaverso. A Nike tem agido, a Adidas, grandes marcas já têm tomado posições com relação a isso. Então, assim, ele é uma nota fiscal, mas ele também pode ser um produto, né? Aquela nota fiscal, ela está atrelada a um produto, de qualquer forma. Então, se você tem a nota fiscal, muito provavelmente você tem o produto. No caso do NFT, você tendo o certificado, né, a nota fiscal, você automaticamente tem o produto. Então, a explicação não foi fanfarrão, ela está correta assim.
Eu queria, então, fazer um step back. Vamos dar um passinho para trás e vamos dividir com a nossa audiência um pouquinho de conceitos, né? Falar um pouquinho, então, sobre tokens, né? Conceito de token propriamente dito e também de criptomoedas. Dá para a gente dar um overview para a nossa audiência, o que efetivamente é isso, como isso está conectado com esse assunto todo que a gente está construindo?
Dá sim. Na verdade, a gente tem as criptomoedas, a mais famosa delas todas é o Bitcoin, que é... O pessoal tem chamado aí o pai de todos, e a gente tem diversas outras. O que o pessoal confunde muito é criptomoeda, que é um dinheiro digital, é um dinheiro digital a ser transferido peer-to-peer, que é isso que Satoshi Nakamoto escreveu no white paper do Bitcoin lá em 2008. E a gente tem os tokens, que a gente tem tokens de games, de marketplaces, de NFTs. A gente pode ter tokens hoje de diversas coisas. A gente pode até comparar com uma ação de uma empresa, que na verdade aquela plataforma, ou aquele game, ou aquela, seja lá o que for o projeto, ele pode criar um token e esse token vai se. Ele usa esse dinheiro desse token para favorecer o projeto dele, e esse token ele vai se valorizando ou se desvalorizando conforme a coisa vai evoluindo ou não. Né? A gente tem alguns exemplos aí de tokens e até de criptomoedas também que já chegaram a zero e já tiveram 100% de desvalorização e derreteram, né? Então, esse é um pouco da diferença. A gente tem o dinheiro digital e a gente tem os criptotokens de outras coisas. Então, a gente tem os smart contracts, são os contratos inteligentes, que vem muito aí na plataforma da blockchain do Ethereum, que a gente tem o token, que é o Ether. Então, a gente tem essas diversas classificações. E cada vez mais tem se criado... Eu acabei de ler uma matéria aqui que criou-se agora um token, e isso é muito recém, acabou de ser... Acho que nem foi lançado ainda, mas que é um token do index da Standard & Poor's dos Estados Unidos, né? Do índice S&P, Uhum. Então, pode criar token de tudo. Até a B3 já está estudando também como entrar nisso, como criar tokens. E o pessoal está olhando isso com muita seriedade, porque realmente é uma coisa que veio para ficar. É uma revolução que me parece que veio para ficar, assim, que é imparável, vamos dizer assim.
Focando de novo nos NFTs, como é que isso se aplica, digamos assim, no nosso dia a dia? Conceitualmente falando, qualquer coisa, qualquer tipo de, qualquer ativo, qualquer tangível pode ser transformado no NFT?
Qualquer coisa pode ser transformada em NFT. Eu vi há alguns meses atrás, acho que uns 2 meses atrás, que acho que em Porto Alegre, se não me engano, eles já estão vendendo imóveis por NFT. Então é muito interessante porque você compra um imóvel, hoje você tem que ir no banco, fazer um financiamento, pagar todos os juros, parcelar durante muitos anos, e isso acaba influenciando a vida das pessoas, a tomar uma decisão grandiosa a ser tomada. É claro que isso é uma coisa ainda, me parece, um beta teste ali, mas tem alguns imóveis sendo vendidos por NFT, então você compra o NFT e você pode comprar frações do imóvel. Então você compra o NFT, é uma fração daquele imóvel, e você pode ir aportando e comprando mais NFTs até que aquele imóvel seja teu. Então o interessante nisso é que você tem taxas bem mais baixas com relação aos juros que a gente paga no modelo bancário tradicional, e você consegue adquirir um imóvel de uma forma completamente inovadora e sem despender juros sobre juros, que a gente sabe que acaba afetando aí a conta bancária do brasileiro, né?
Bom, se tudo tangível, em tese, pode ser comprado, qualquer pessoa pode comprar também? Quer dizer, existe algum tipo de pré-requisito para adquirir um NFT? Ou qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, tem, desde que evidentemente disponha de recursos, tem capacidade para adquirir um NFT?
Isso é o mais legal do mundo cripto, Samuel. Porque o mundo cripto ele não faz discriminação, eles não vão te perguntar quanto é o seu salário, não vão te pedir comprovante de residência, não vão te pedir nada disso. Na verdade, qualquer pessoa, de qualquer classe social, é claro que ela precisa ter o recurso próprio para aquilo, obviamente, mas qualquer pessoa, não existe uma barreira de entrada. O que existe é um certo conhecimento que precisa ter, a pessoa precisa ter uma wallet, que é uma carteira digital, onde se guardam as criptomoedas, e precisa ter a criptomoeda que ela vai utilizar para comprar aquele NFT, seja o Ether do Ethereum, seja alguma moeda stablecoin pareada no dólar ou algo assim. Então, isso que é muito interessante, que pode democratizar de uma forma assim nunca antes vista esse mundo cripto por conta de não haver barreira de entrada. Realmente não há uma barreira de entrada. É claro que os NFTs, os que a gente vê na mídia, eles são muito caros. Tem uma valoração aí de milhões de dólares ou milhares de dólares, mas existem NFTs baratos, existem obras de arte que a gente não sabe, podem vir a se valorizar aí no futuro. Então qualquer pessoa pode adquirir um NFT, seja lá ele qual for, seja uma obra de arte, seja uma ilustração, uma fotografia, uma música, um trecho de um filme, um apartamento, como eu disse, um contrato. As possibilidades são inúmeras, então a gente está vendo só a pontinha do iceberg, há muito mais por vir.
Eu acho que um dos questionamentos mais comuns que a gente percebe quando as pessoas falam sobre NFT é justamente sobre a questão da posse, né? Então, acho que o exemplo clássico é, por que eu teria a posse de um meme? Por que eu teria a posse de uma enterrada de basquete, da NBA, enfim? Sendo que efetivamente eu não sou o autor efetivamente daquele ato, ou eu não sou o criador daquela piadinha virtual, enfim. Como é que você percebe as diferenças e os motivos pelos quais levam as pessoas a possuir, ter propriedade de um ativo como esse?
A valoração de cada coisa ela é muito subjetiva, né? A gente tem os colecionadores lá nos Estados Unidos, é muito famoso aquela história de colecionar cards de beisebol, e alguns cards valem milhares, milhões de dólares, e tem gente que paga por aquilo. Você pensa assim, puxa vida, mas será que vale aquilo? E acho que aí vai de pessoa para pessoa. Eu nunca compraria um card de beisebol pagando milhões de dólares, assim como alguns NFTs eu também não compraria. Se a gente for avaliar a arte em si, a ilustração em si, tem muita coisa ali que, ao meu ver, não vale nada, mas está sendo negociado e está sendo vendido a milhões de dólares. Então é uma coisa realmente muito subjetiva. Com relação aos memes, a gente tem os memes, tem os NFTs e tem, inclusive, as criptomoedas de memes, que tem uma valoração. E o que influi muito ainda no mercado, como não é uma coisa que está disseminada mundialmente, são muitas influências externas. Por exemplo, ontem ou anteontem, o Elon Musk, algum tempo atrás, aí, o Elon Musk, ele tweetou que vai aceitar um crypto token de um meme para se comprar merchandising da Tesla. Então, assim, puxa vida, se o Elon Musk falou que isso vai ter algum valor, provavelmente isso vai ter algum valor. Então, ainda é muito subjetivo, a gente não sabe se esses tokens estarão vivos daqui 5, 10 anos. Provavelmente os do Elon Musk, se ele estiver vivo, devem estar. Mas é muito subjetivo por conta disso, por ser uma coisa ainda, apesar do Bitcoin já ter aí mais de 12 anos, já está indo para 14 anos quase, ainda é uma coisa muito nova, é uma coisa muito subjetiva. Então é difícil dizer se um meme vale ou não vale, mas o interessante dos NFTs é que eles têm diversas formas de explorar. Né? A Adidas comprou recentemente um Bored Ape Yacht Club, que é um macaco meio... que eles têm várias vestimentas, vários adereços, e a Adidas tem o poder de explorar isso comercialmente. Então, o avatar da Adidas no Twitter já é um Bored Ape com a roupa da Adidas. Eles já estão, eu li que eles já estão prevendo de lançar coleções com o Bored Ape, vestido com as roupas da Adidas. Então, acho que é muito das grandes empresas que estão se aproveitando desse hype, dessa moda, para potencializar e rentabilizar seus negócios com isso.
Uma das coisas que também mais chama a atenção quando a gente fala de cripto é a questão da diferença do cripto baseado em blockchain para as moedas convencionais que têm seu lastro, sei lá, em ouro e coisas nesse sentido. O que garante, no final do dia, valor comercial e estabilidade para um investimento em NFT?
Então, é um pouco disso que eu estava dizendo, né? O NFT, quanto mais exclusivo ele for, mais original... Porque realmente, assim, ele não tem um lastro, né?
Perfeito.
A gente tem alguns exemplos aí bem famosos, são os CryptoPunks, que são mais antigos. Acho que, se não me engano, são os mais antigos de todos. Tem o CryptoKitties, também são antigos e são que valem milhões. E agora tem os Bored Ape aí, que estão valendo cada vez mais. Mas, por exemplo, muitas pessoas compram por investimento, achando que aquilo vai se valorizar mais e poder vender e fazer um lucro com isso. Mas muitas pessoas também compram pela exclusividade. Por exemplo, o Bored Ape Yacht Club, eles fizeram, se não me engano, foi na Europa, fizeram uma festa que só podia entrar quem tinha um Bored Ape. Então, assim, é uma festa que você acaba fazendo um networking, conhecendo muita gente com poder aquisitivo alto, que muito provavelmente tem negócios relevantes para você. Então, isso isso tem um valor, né?
Sim.
Isso não deixa de ter um valor. Esses eventos acontecem fisicamente, até em metaversos hoje também. Então, eu acredito que as pessoas estão investindo muito com foco em rentabilidade e como elas compram alguma coisa exclusiva que lhe dê acesso para entrar num evento ou participar de um clube, né? A gente paga, às vezes, para entrar num clube para poder utilizar a área social, a área de esportes, uma coisa exclusiva ali. Quem não tem direito ao clube vai na pracinha pública, que também tem hoje coisas muito legais, mas é uma coisa que dá acesso.
Perfeito.
Ele dá acesso a alguma coisa.
Está focado nesse olhar de exclusividade.
E originalidade.
Perfeito, faz sentido. Trazendo um pouco esse olhar para a arte, que é um pouco da onde veio toda essa discussão, né? onde foi mais amplamente divulgado, como é que você percebe o impacto efetivamente? A gente falou aqui de Adidas, falou de algumas coisas nesse sentido. Mas o impacto efetivamente no mundo de arte digital. O que, que o NFT está movendo dentro desse segmento aí?
Olha, ele já. Eu acho que o impacto maior ele já veio. Eu acho que o impacto agora é cada vez mais. Ele será cada vez mais linear, vamos dizer assim.
Vai normatizar o NFT, vai ficar uma coisa mais flat, assim.
Sim, eu acredito que ele já está ficando, na verdade. A gente teve, eu acho que o impacto maior foi quando o Beeple, que é aquele artista que vendeu uma obra dos 5 mil dias por 69 milhões de dólares, uma quantia realmente exorbitante, e não é nenhuma obra que você consegue pôr na parede e apreciar, porque ele é um mosaico de 5 mil dias, que tem um sentido, obviamente a obra tem um sentido e tudo mais. Então isso, eu acho que foi o startup ali de tudo, né? Foi a faísca de tudo. As pessoas viram aquilo e falaram, nossa, mas então eu posso rentabilizar o meu trabalho. E teve muita gente, inclusive eu conheço alguns, tem um artista brasileiro, Uno de Oliveira, que é um artista super legal, que conheço ele, a gente já trocou ideias. E ele também se fez, ele era um desenvolvedor, trabalhava na Globo, se não me engano, e ele deixou o trabalho dele para criar NFTs e começou a se colocar como tal, e realmente funcionou. Obviamente, não existe mágica, obviamente a pessoa tem que ter... O que é muito forte nos NFTs e no mundo cripto é o senso de comunidade. Então a pessoa precisa necessariamente criar uma comunidade, interagir, estar presente, fazer daquilo realmente uma coisa perene na sua vida. Eu mesmo sou artista também, sou fotógrafo, como hobby, já mintei, que é a expressão que a gente usa, dois NFTs. Então eles estão lá nos marketplaces, à venda, as pessoas podem entrar e comprar. A Trio também, a gente já fez um NFT como empresa, de um projeto que a gente fez esse ano, no início do ano. E a gente tem alguns outros aí, inclusive com clientes já no panorama. Mas é isso, assim, abriu-se uma oportunidade onde a gente vinha num mundo ali, desde o advento da internet ali nos anos 2000, onde a gente tinha aquela coisa de torrent, das pessoas baixando tudo, baixando imagens, ilustrações e música sem limite. Então isso gerou o quê? Uma abundância digital, né? Então o NFT ele veio para trazer um pouco dessa escassez, que é por isso que o Bitcoin é tão valioso, porque ele é escasso. Só existem 21 milhões de bitcoins, não é possível que exista mais que isso, por conta de como ele foi criado, de todo o processo, da criptografia e tudo mais. O NFT, ele veio para trazer um pouco disso. A ideia do que está por trás do mundo cripto, dos NFTs, das criptomoedas, da Web 3.0, é que a pessoa seja dona de suas coisas. Então, a pessoa seja dona de suas moedas, do seu dinheiro, e não esteja sob a custódia de um banco, ou do governo, ou do Estado, ou de qualquer coisa. É por isso que é uma grande revolução. Os NFTs são a mesma coisa. Então, o autor ter o controle sobre a tua obra. Muitas vezes o autor até pode até vender um NFT por um preço menor, mas esse NFT ir se valorizando, e ele também pode receber uma comissão. Quando ele minta o NFT, quando ele cria o NFT nas plataformas, ele pode estabelecer uma comissão que varia de 10%, 20%. E mesmo que essa obra vá se valorizando ao longo do tempo, ele acaba sendo recompensado por isso. Então, a ideia toda desse mundo novo, a Web 3.0, é que nós sejamos donos das nossas coisas digitais, assim como nós somos donos das coisas físicas. Então, nós somos donos da not your keys, not your coins, né? Se não é sua chave, não é a sua moeda. É um termo que se usa muito no mundo cripto. Isso é uma coisa que vai aumentar cada vez mais e vai dar cada vez mais liberdade para as pessoas. Cada vez mais privacidade. Liberdade e privacidade são temas muito presentes no mundo cripto e nesse mundo de NFTs, de criptomoedas. E isso é muito interessante. Onde a gente vem aí, tem exemplos de gigantes falando sobre privacidade, sobre como nossos dados são protegidos ou não são, é um tema que também está super em alta. Então, isso é uma revolução em todo esse sentido, que para mim é uma coisa muito grandiosa.
Muito legal. Você falou numa das suas falas, que eu achei interessante, sobre o ecossistema, né? O marketplace. Como é que funciona isso na prática? Se você quiser comprar, ou o nosso ouvinte que está agora nos acompanhando, que quer entender um pouco mais e vender os seus assets, né? Os seus produtos, as suas criações, as suas obras... Como é que funciona isso? Aonde a gente encontra? Como é que a gente localiza esse marketplace de NFT?
Hoje existem já diversos marketplaces. A gente tem uma gama inúmera de marketplaces de venda e compra de NFT. Os mais famosos, o mais famoso, que inclusive ouvi dizer que está até pensando em abrir um IPO, por mais estranho que isso seja, não abrir um ICO, que é uma Initial Coin Offering, que eles diziam, mas um IPO, que é abrir na Bolsa de Valores, é o OpenSea. Ele é chamado de OpenSea, é o maior deles. Tem o Haribo também, que é um bem grande também. E existem diversos outros, Nifty Gateway, existem muitos. Existem alguns focados só em música, brasileiros, inclusive. Se a pessoa entrar no Google e colocar NFT Marketplace, vai encontrar diversas opções. E para a pessoa criar um NFT, hoje existem diversas possibilidades. O que ela precisa ter? Ela precisa comprar uma criptomoeda em alguma corretora, centralizada ou descentralizada, mas isso já é um outro assunto. E comprando esses tokens, a maioria hoje funciona na plataforma do Ethereum, mas existem alguns já em outras, existem outras blockchains já crescendo muito também nesse sentido. Mas a pessoa ela precisa ter uma wallet, ter as moedas dentro da própria wallet. Ela simplesmente conecta a wallet dela no marketplace, não precisa de um login, senha, nada, e ela consegue criar o NFT. Ela vai pagar uma taxa que é o gas do Ethereum, que é uma taxa que suporta todo o ecossistema. Essas taxas são mínimas, mas existe muita gente fazendo isso, elas ajudam a suportar o sistema, e ela simplesmente pode colocar o NFT à venda dela lá. Hoje existem até algumas outras opções, que eles chamam de lazy minting, que seria uma cunhagem preguiçosa, vamos dizer assim, que a pessoa ela coloca a arte dela, ou o que seja, na plataforma, só que a plataforma ela não minta, ela não cunha. Então, ela fica lá. Quando uma pessoa compra, aí ele é mintado. Então, aí o próprio comprador já paga essa taxa. Então, existe também essa possibilidade, caso a pessoa não queira investir ainda, não tem certeza do retorno e tudo mais, se ela não queira ainda investir nesse processo.
Bom, a gente é um termo absolutamente novo, né? A gente está começando a entender isso mais, tatear esse assunto, fazer meio que um sobrevoo sobre ele. Mas como é que é a tua percepção para o futuro? O que a gente tem aí para os próximos anos, ou para o próximo ano, na verdade, né? Já que a velocidade desse tipo de transformação é tão rápida, o que você imagina de NFT agora para 2022?
Na verdade, eu sinto que já está acontecendo, tá? Eu não sei se é porque eu estou tão imerso nessas coisas, mas eu sinto que já está acontecendo. A Nike comprou um terreno virtual dentro da Roblox, que é uma dessas empresas...
Eu tenho filho pequeno.
Ah, então já tá acostumado com as coisas de game. Já. Eu não sou game maníaco, mas acabei conhecendo muito por conta disso. Mas a Nike comprou recentemente um terreno, a Adidas também comprou dentro do Sandbox, que é um outro game no blockchain, que também tem o seu token. E esses dias, recentemente, eu vi que a Nike comprou uma startup especializada em NFTs, colecionáveis de moda. Então parece que eles já estão começando a fabricar tênis virtuais com a marca, que são comprados como NFT. Então você entra lá num metaverso, num game. A princípio os games são os que estão mais decolando nesse sentido, mas com toda essa história do Facebook, do Zuckerberg, da Meta, a coisa tem acelerado bastante, ao meu ver. Então você pode ir lá e comprar um tênis Nike, você vai usar dentro do seu metaverso, com o seu avatar, comprar roupas Nike. E a Adidas também está fazendo um movimento bem forte com relação a isso. Então, na minha opinião, os NFTs vão crescer muito nessa questão do metaverso.
Legal.
E dos games e de tudo mais. Eu acho que o início vai ser pelos games, já está sendo, na verdade, há algum tempo. Mas isso vai desenvolver muito mais para a coisa do home office, da estação de trabalho, a forma como as pessoas trabalham. Hoje a gente está muito... Todas as pessoas, né, a maioria das pessoas estão no esquema híbrido, quem pode trabalhar assim, obviamente, né, quem não tem algum tipo de trabalho que necessita realmente estar ali presencialmente, mas a maioria das pessoas que tem um esquema híbrido de trabalho provavelmente vai adentrar nisso, e também até a forma como a gente se conecta com por exemplo, os padrinhos do meu filho moram em Londres, o meu mais velho, agora por ocasião estão no Brasil, mas a gente ficou 2 anos sem vê-los aí por conta da pandemia. Então a gente poderia, em vez de fazer só um Zoom, só uma chamada, a gente poderia interagir de uma forma um pouco mais próxima, uma forma de metaverso. E para isso, os NFTs são uma ponte essencial, porque tudo isso vai acontecer pela compra dos NFTs, pelo investimento dos NFTs e por todo esse caminho. Aqui na Trio, inclusive, a gente já está desenvolvendo alguns projetos assim, a gente já está, inclusive... Clientes que queiram fazer isso, queiram ousar mais no metaverso, vamos juntos, porque a gente está olhando muito para isso, como uma forma que vai crescer muito e vai disruptar muita coisa mesmo.
Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo com o Luciano Matias, que trouxe pra gente uma visão bastante curiosa e sobre esse mundo novo que a gente tá vivendo. A gente fala muito sobre essas novas tecnologias, NFT, blockchain, criptomoedas, enfim, todo esse ecossistema que até um pouco tempo atrás eram palavras mágicas, buzzwords, assim, palavras que acabam, de alguma forma, trazendo um flerte com a ficção científica e que cada dia mais a gente percebe o quão conectadas elas estão com a realidade. E acho que esse é o grande momento efetivamente que a gente vive, né? Da aplicação prática da inovação, da inteligência artificial, dessas coisas todas que vão criar um ecossistema mais justo, mais inclusivo, com menos intermediários, enfim. Então, é bastante interessante viver esses momentos, viver essa era de transformação que a gente vem vivendo. E o mais bacana, como a gente bem colocou no papo, é perceber isso no dia a dia. E eu acho que é isso que vai acontecer ao longo dos próximos momentos das nossas vidas, né, digitais, que é a gente perceber isso mudando naturalmente, isso sendo incluído naturalmente no nosso dia a dia. E eventos como esse que a gente viveu e vem vivendo muito fortemente da pandemia do Covid-19 acabaram por, de alguma forma, acelerar significativamente todas essas transformações. Como eu sempre falo, cuide bem dos seus, fiquem muito bem e até a próxima, pessoal. Tchau.